Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Agilidade na informação, Super Difusora. 2:07. Hoje temos o prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Humberto, né? Já esteve aqui várias vezes, já foi nosso entrevistado aqui por várias vezes e atendeu aí ao nosso pedido. Está aqui mais uma vez ao vivo para falar sobre a situação de Covid, falar sobre o Covid-19 em Bom Despacho e no mundo. Dr. Humberto, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder vir aqui e prestigiar aos ouvintes da rádio.
Muito bem. Dr. Humberto, como está a situação aqui em Bom Despacho? A gente sabe que tem aumentado os números, né, inclusive de mortalidade no Brasil, né? E Bom Despacho não fica... Bom Despacho, logicamente, está no mesmo contexto, logicamente. Como é que está a nossa situação no nosso quintal aqui?
Realmente, nós todos percebemos nessa época final de ano há um aumento da circulação do vírus. E este ano é um ano que é o primeiro ano que não tem uma pandemia, ou seja, aquela situação catastrófica de 2020, 2021, e isto no final de dezembro agora, ele acabou a crise mesmo, mas a doença não finalizou. E o que mudou? O que mudou é que as pessoas começaram a ter um maior percentual da população vacinada. E a vacinação, ela causa uma proteção. As primeiras vacinas que foram feitas, elas foram focalizadas mais em pessoas que tinham mais chances de ter uma doença grave, mais chances de vir adoecer. Então, eram idosos, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades. E isto começou a mudar progressivamente o perfil da doença. Nós vemos hoje que teve uma procura muito alta da vacina. No começo, quando estava disponível, tinha filas, as pessoas queriam até achar alguma maneira para se vacinar primeiro, porque viam a gravidade da doença. E com o passar do tempo, as pessoas foram aumentando o perfil de segurança, a maior população começou a se vacinar, e essa procura, essa necessidade, essa urgência da vacinação, ela ficou menor. E isso chegou num certo ponto que nós temos, em Bom Despacho, com a quarta dose completa, somente 24% da população. Ou seja, 3/4 da população que poderia ter recebendo a quarta dose não receberam. E isso favorece o quê? Essas variantes que foram tendo nesses últimos 2-3 anos, as mudanças que o vírus foram tendo e a necessidade de fazer outros tipos de vacinas, não só a primeira, se for a Coronavac, para poder aumentar a proteção. Então, basicamente, aumento dos casos é pela falta da população estar com 80, 90% da população vacinada. Essa que é a triste realidade.
Quer dizer, doutor, quem tomou uma dose só ou duas doses, enfim, não está com a vacina em dia, essas pessoas estão mais suscetíveis a estar tá pegando esse Covid?
Sim, e principalmente a maior chance de ter doença grave. Por que eu falo doença grave? Porque a vacina da Covid, ela não vai dar proteção, uma imunidade, para você não pegar a doença. Ela vai dar o quê? Vai dar formas para você se proteger sobre isso. Ou seja, ela produz anticorpos, produz um ensinamento para a sua célula de defesa, quando tem o contato com o vírus, reconhecer aquilo como uma coisa que pode causar doença mais importante e combater isso. E as primeiras vacinas foram ótimas, porque elas pegaram as cepas iniciais. Mas com o passar dos tempos, o vírus foi rapidamente se mudando. E essa mutação, ela acontece muito com as cepas, as variantes, aonde a população não está com um grande poder de grande parte vacinada. E isso favorece o quê? O vírus, em uma pessoa não vacinada, cria uma resistência ou cria uma mutação para poder escapar do sistema imunológico e repassa para o outro, porque a Covid tem essa característica, ela é altamente transmissível e, consequentemente, ela sobrecarrega o sistema de saúde todo de uma vez.
Doutor, quer dizer que, entre parênteses, a pessoa que não está vacinada ou não está com suas vacinas em dias, ela se torna um risco para as demais?
Sim, para as demais e para ela mesma.
E para ela mesma.
Porque já se ficou comprovado que a maior parte das pessoas que no ano de 2021 e 2022 que precisaram internar e vieram a falecer com Covid, a maior parte, mais de 80%, estava com esquema incompleto de vacina. Ou seja, mostrando que as pessoas que não têm a defesa pronta, quando tem uma doença, tem uma chance maior de ter uma doença grave, internar e às vezes até mesmo morrer, infelizmente.
Muito bem, eu achei que já estava tudo ok, né? Foi terminando a obrigatoriedade de alguns itens, por exemplo, a máscara, enfim. Aí surgiu uma nova cepa, é o que está trazendo problema aí para o Brasil e para o mundo todo, doutor.
Sim. E não é só o Brasil.
Onde surgiu e por quê? E quantas surgirão mais, doutor?
As cepas vão surgir pela não vacinação das pessoas e pelo poder do vírus se adaptar ao corpo. O vírus quer sobreviver. Então, ele tenta causar um mecanismo para poder escapar do sistema de defesa do corpo. Então, se tivermos aí 100% da população vacinada, não só daqui, mas de várias cidades, vários países do mundo todo, a chance de ter uma pessoa que tem uma doença grave para poder desenvolver uma resistência, uma cepa mais forte, ela diminui. E o contrário também, infelizmente. Quanto menor a cobertura vacinal, maior a chance de acontecer isso, infelizmente.
Muito bem. E os sintomas? Quais são os sintomas? São diferentes do Covid-1? Entre parênteses, ou é a mesma coisa? Os tipos de sintomas, doutor?
Os sintomas são muito semelhantes com qualquer sintoma, qualquer infecção respiratória virótica. A gente fala do sintomático respiratório, que muitas das vezes começa com mal-estar, uma prostração, parece que dormiu mal à noite, a garganta arranhando, o nariz escorrendo um pouco, algumas pessoas tosse, febre, mas... não tem como diferenciar inicialmente se é um H1N1, se é um Covid, se é outros tipos de viroses respiratórias. Mas o importante, toda virose respiratória, o uso da máscara, quando você está com qualquer suspeita, é muito importante, porque você ao tossir, ou você espirrar, você não espalha aquelas gotículas que tem vírus no ambiente, e com isso a chance de passar para uma outra pessoa, um familiar, uma pessoa no seu serviço, ou até mesmo um transporte público, é um local de muita contaminação, porque as pessoas entram e saem do transporte com frequência alta. Então, é importante saber isso. Não há como diferenciar. Então, a gente fica preocupado quando acontece. Febre alta, cansaço, falta de fôlego, são situações de alerta, mas são de qualquer doença virótica.
Muito bem. Como é que fica a situação dos testes, doutor? Por exemplo, os testes de farmácia, o senhor recomenda?
Sim. Hoje, nós temos um protocolo que não mudou desde março deste ano, mostrando-se da seguinte maneira. Você está com sintoma respiratório, febre, tosse, mal-estar, dor de garganta, você deve fazer o isolamento e fazer o teste. Por quê? Um teste vindo positivo, você realmente está com a doença, você identifica que você está com a doença e você toma as medidas para se isolar, para poder evitar de repassar para as pessoas próximas a você. E este isolamento hoje não, já tem alguns meses, é para somente 5 dias se a pessoa estiver assintomática no quinto ou sexto dia e fizer um novo teste. O teste vindo negativo, a pessoa pode sair do isolamento usando a máscara de proteção até o décimo dia. Ou seja, vai com conhecimento que foram tendo doenças nos últimos anos, cada vez mais entende-se qual o período mais grave de transmissão e qual que é o período que a pessoa tem que ficar isolada. Então, se a pessoa tiver sem sintoma no sexto dia e com teste negativo, ela pode sair do isolamento. Mas é importante frisar, ela tem que usar máscara pelo menos até o décimo dia para proteção.
Muito bem, como é que está a transmissão aqui em Bom Despacho? Tem como você falar sobre como está a transmissão? Porque é diferente, né? Cada cidade é diferente, tem as suas peculiaridades. Como é que está a situação aqui em Bom Despacho?
Sim, os casos aumentaram em Bom Despacho e as recomendações que a Secretaria Estadual Municipal de Saúde segue são as orientações da Secretaria do Estado. E por que isso é importante? Não tendo mais uma pandemia, sendo mais uma endemia, ou seja, é previsto um certo número de casos por ano, não se tem mais orientação para o isolamento no posto de saúde, na separação de leitos hospitalares exclusivos para a Covid. São o quê? É uma realidade hoje de saber conviver, identificar. Então a pessoa está com sintoma, está passando mal, tem um sintoma de febre, tosse, cansaço, nariz correndo, coloque a máscara, procura o sistema de saúde para poder ter um suporte em cima disso, porque está preparado para receber você em cima disso.
Muito bem. Estamos aí no final do ano, doutor. Vem Natal, o próprio final do ano mesmo, final do ano e começo, tem as formaturas. Tem alguma orientação especial sobre essa época do ano? O que se pode fazer? O que se pode prevenir?
Eu acho que a questão principal é que...
Porque vai ter aglomeração.
Vai ter. Não é que nem aglomeração, vai ter convivência.
Convivência.
As pessoas convivem em ambiente social, ambiente profissional, formatura, eventos, que o ideal é que isso ocorra com a maior segurança possível. E aonde pode ter a segurança? Em três pontos principais. Primeiro, se vacine. A segurança e eficácia da vacina com a quarta dose, as pessoas já têm indicação que é com 39 anos ou mais, e com três doses até 39 anos, ela é muito importante, porque você vai estar fazendo um aprendizado em defesa para o seu corpo. E um outro ponto é, se você vai ser convidado para uma festa, para um evento social, vai sair de uma cidade, vai vir para Bom Despacho para poder passar Natal com seus familiares, ou sair de Bom Despacho para Belo Horizonte e outras cidades. Se você tem algum sintoma resfriado, está com mal-estar, febre, garganta, cordeia arranhando a garganta, com pigarro, faça o teste. Se em farmácias, em laboratórios, se vier positivo, não viaje, porque somente assim a gente vai conseguir isolar essa pessoa e não deixar o vírus ser transmissível. Porque basta uma pessoa contaminada numa mesa de 10, 12 pessoas para bastar para transmitir para todo mundo. Então, se teve sintoma respiratório, não viaje, faça o teste, procura o auxílio médico, porque isso vai ajudar a impedir que a doença se propague.
Muito bem, o senhor falou de indicação aí, vamos ter indicação aí para estar vacinando até crianças de 6 meses de idade, doutor Humberto.
Sim, isso é um grande avanço que teve, porque agora dia 21 começou a vacinar as crianças a partir de 6 meses de idade. Antes eram as crianças que tinham doenças associadas, mas agora não. Tem a vacina que já está disponível, que é da Pfizer Baby, de 6 meses a 2 anos. E essas orientações vêm do Ministério da Saúde, a Anvisa. Ela faz a aprovação da vacina e coloca a faixa etária que aquela vacina já tem o perfil de segurança para isso. Então é um grande avanço, porque as crianças não podem ser reservatório da virose, porque às vezes o casal precisa sair para poder trabalhar, vai deixar uma criança menor com um tio, com um avô, com uma pessoa mais velha, mais idosa, e essa criança não estando protegida ajudava a perpetuar a doença. Então vai se estendendo cada vez mais a faixa mais nova para o quê? Aumentar a proteção, aumentar a segurança em cima disso. As vacinas, elas são seguras, são vacinas que já têm testes não só aqui no Brasil, mas no mundo todo em cima disso, perfil de segurança, e isso é uma coisa que é importante frisar. Os mitos de vacina faz mal, vacina faz isso, mimimi que o pessoal fala, isso a gente tem que combater. Realmente, o que mudou é que as pessoas hoje sair, trabalhar, ter a vida social mais perto possível do normal, chama-se vacina.
Muito bem, estamos conversando ao vivo aqui com o doutor Humberto, falando sobre o Covid-19. Doutor, a gente tem percebido aí que essas cepas, essas coisas estão advindo aí da China, né? Como é que é a situação vacinal da China? Nos informe, nos conta um pouco sobre o país da China.
A China é um país que a população é 3-4 vezes maior que a do Brasil.
A mega população.
Uma das maiores do mundo. Mas o território que eles podem usar na China é pequeno, é 1/3 do Brasil. Ou seja, eles têm muito mais gente com território 1/3 nosso. Isso leva a uma grande concentração de pessoas em centros urbanos. E o que aconteceu na China, que a gente começa a entender, é que a cobertura vacinal lá, para com essas vacinas de sem ser a Coronavac, tecnologias iniciais, ela está muito menor do que o recomendado. Ou seja, não vacinaram com as vacinas, não tiveram a primeira dose de reforço, segunda dose de reforço, igualzinho está disponível nos postos de saúde nossos, e aí a doença tem uma variante que a vacina inicialmente não teve proteção. Ou seja, junta-se a resistência da população lá a vacinar. Medicina chinesa, tradicional, não falava de vacina, e hoje a gente vê, o que funciona é uma vacina com tipos diferentes de proteção. Então, se você usou uma vacina na primeira e segunda dose, que devem ser iguais, a terceira e a quarta dose vão ser preferencialmente de maneiras diferentes. Para o quê? Para aumentar a sua diversidade de proteção. Então, a China mostra, ensina para a gente, vacine, Não deixe a sua vacina para trás, porque realmente você está colocando risco tanto a você quanto a sua família. É impossível pensarmos que hoje no Brasil 77 milhões de pessoas ainda não tomaram a terceira dose da vacina. É um número muito grande. Bom despacho, nós estamos somente 42% da população que poderia tomar a terceira dose vacinada. Ou seja, de cada dois, um foi vacinado ou menos de um. Explica agora a circulação das pessoas, comércio, Natal, confraternizações, um resfriado passa por um que não está vacinado e a doença aumenta consequentemente.
Muito bem, doutor Huberto, você falou aí do esquema vacinal. Quem não está com o esquema vacinal completo, em dia, o que fazer? Por exemplo, me explica, a pessoa que tomou só uma dose ou duas doses, como é que vai tomar as outras? Sim. A sequência, tempo, ou não precisa ser respeitado?
Tem que respeitar. As primeiras duas doses, nós temos hoje pelo menos quatro tipos de vacinas e cada um tem a sua programação. Então, de tempo, quando você vai fazer a primeira dose, você já recebe uma informação que daqui X dias você vai vir tomar a segunda dose. Ah, eu tomei a primeira dose tem 2 meses, 3 meses, nem sei quando que foi, às vezes. A orientação é, vá no seu posto, vá na OBS, chegue, fale para a enfermeira, para as pessoas que vão atualizar a sua vacina e programar a segunda, faz a segunda dose e programa 4 meses depois da segunda dose, a terceira dose. Então isso é importante, porque o intervalo da primeira e da segunda, cada um tem o seu, mas ainda a terceira, da segunda para a terceira é 4 meses e da terceira para a quarta é 4 meses também.
Muito bem. Doutor Huberto, pela experiência do senhor, o senhor acha que em termos de Brasil, não só de Bom Despacho, mas de Brasil, a população vai ter que tomar aí a quinta dose, por exemplo?
Hoje a quinta dose é recomendada somente em situações muito específicas, onde a pessoa tem doença séria diagnosticada, usa uma lista de remédios especiais, porque Bom Despacho está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, aonde preconiza a quinta dose somente nessas pessoas. Mas o que se espera, e que agora no mês passado, mês passado, já foi aprovado pela Anvisa, é essa vacina de segunda geração. O que seria a vacina de segunda geração? No mesma dose, mesma hora que você vai fazer a aplicação, você vai ter pelo menos, vai ter dois tipos diferentes de imunizantes. Você vai proteger duas cepas ali ao mesmo tempo, aumentando com isso o que? A proteção. Então a quinta dose ou a dose anual vai ser uma realidade daqui para frente.
Muito bem, vai ser uma realidade daqui para frente. Doutor Huberto, mais alguma coisa que o senhor queira falar, que eu não te perguntei, que o senhor acha importante estar frisando, estar colocando? Fica à vontade.
Eu acho que é importante saber o seguinte, reforçar. A vacina realmente ela tem eficácia, tem a segurança, tem a comprovação, elas são seguras. Nós temos aí hoje um risco na pessoa fazer uma viagem de ônibus, uma viagem de avião. O risco de trombose nas pernas é 8 vezes maior do que for receber uma dose de vacina. Então as pessoas sempre vão ficar preocupadas com essas questões, mas esquece que às vezes nós assumimos um risco de dirigir um carro, de atravessar uma rua, de pegar um ônibus, fazer uma viagem. Então todas as situações têm de risco, mas as vacinas hoje são extremamente seguras, os efeitos deles são efeitos mais locais, às vezes a pessoa pode sentir um mal-estar, uma indisposição, 1, 2 dias, mas lembrar o seguinte, que o que mais é o foco da vacina é prevenir as formas graves, as formas que as pessoas vão parar dentro de hospital e vão parar dentro de um CTI, infelizmente, ou até em alguns casos até vir até ao óbito. Nós temos hoje, as vacinas estão disponíveis nos postos. Então tem os horários das 7 às 11 e das 13 às 17 horas nos postos. E além disso, para o trabalhador, tem horário do trabalhador também, que pode ser feita a vacinação até 19 horas. A vacina precisa ser agendada somente para essas crianças de 6 meses a 2 anos. Na demais população não precisa ser agendada. Isso aí é uma questão, é chegar e fazer e nessa hora aproveitar e colocar o seu cartão vacinal em dia. As outras vacinas são importantes, de influenza, tétano e por aí vai. Lembrar que os trabalhadores de saúde, pelas predisposições, elas têm direito de tomar a quarta dose, então mesmo que não tenha 40 anos, então o pessoal de laboratório, farmácia, consultório, hospital, fisioterapia, academia, nutricionista, psicólogo, limpeza e o pessoal administrativo dessa turma também, que trabalha nesses locais. Porque são pessoas que estão expostas. Então, pessoas podem e devem completar a terceira dose, a quarta dose, preferencialmente.
Ô, doutor, você está falando de tomar aí a... A gente até tinha combinado, eu estava fazendo essa pergunta sobre tomar a vacina e o uso de álcool. Como é que fica? Final de...
Sem problema.
Não tem problema?
Sem problema. O ideal é que a pessoa evite o uso do álcool depois, mas isso aí não tem uma recomendação formal em cima disso. O que a gente não pode hoje é esperar a pessoa criar dificuldades, empecilhos para poder vacinar, porque chega na quinta-feira, não vou vacinar hoje que vai ter Natal, eu vou beber, não vou vacinar. Aí segunda-feira não vai procurar o posto de saúde para vacinar. Então, o ideal é o quê? Passar nos postos, fazer as vacinas, porque a proteção dessa vacina vai ocorrer de 15 a 21 dias depois. Então, quanto mais rápido a pessoa for vacinar, mais rápido vai ter imunidade. Talvez não vá dar prazo para poder mudar Natal ou Ano Novo, mas uma viagem de férias que você está programando em janeiro, você já sai vacinado, já sai protegido com anticorpos prontos. Então isso é muito importante, não atrasar essa vacina.
Doutor, só para enfocar mais uma vez aqui, só para enfatizar, vamos dizer assim, quem está com as quatro doses da vacina em dia, o calendário em dia, mesmo que pegue o Covid, não vai ter uma situação aí de morte ou até mesmo de internação, isso é amenizado.
A chance maior,
a chance cai muito.
Porque a gente não tem como falar 100%.
Nada é 100%, né? Nada é 100%.
Exatamente. Porque às vezes a pessoa já vai ter outras doenças, outras situações. Mas o que a gente faz é o contrário. Quem morreu nos últimos 12 meses de Covid não tinha a vacina completa. A maior parte da população. Ou seja, mostrando o pensamento, o sentimento, é inverso o pensamento, mas ele tem a mesma eficácia. Porque a vacina, ela previne a forma grave da doença. Eu falo muito para os meus pacientes que a gente vacina as crianças com BCG. Ela vacina no braço, que inflama, infecciona, dá aquela pústula. Isto não é para acabar com a tuberculose. Ela acabou com as formas graves de tuberculose. Existia tuberculose no cérebro, nas meninges, que com a BCG praticamente desapareceu, foi controlado em cima disso. Então, a vacina da Covid é a mesma coisa. A ideia é que você se proteja das formas graves. E não só você, porque às vezes você é jovem, não tem doença nenhuma, você vai para casa da sua avó. E aí você passa para ela e pronto. E aí está armado já a bagunça, infelizmente.
Tá, doutor, aproveitando a presença do senhor aqui, infelizmente muitos pais, não é o Covid, mas não estão levando as crianças para vacinar contra a paralisia, né?
Sim. Nós vimos que teve uma...
Vacinação de meninos aí, os próprios filhos não estão levando, os pais não estão levando os filhos para se vacinar.
A geração de nasceu em 60, 70, 80, conviveu com a poliomielite, viu casos, tinha-se um receio, um medo disto. Depois foi, a cobertura vacinal foi muito boa, a doença foi desaparecendo, e nos últimos anos, com imigração, principalmente refugiados na Venezuela e outros locais, onde não tinha cobertura vacinal tão boas, tanto o sarampo quanto a poliomielite começou a voltar a ser uma preocupação. Então é uma hora interessante, vai atualizar o seu cartão de vacina, vai fazer a vacina Covid, atualiza o cartão de vacina também, porque não tem contraindicação, você pode fazer a vacina da Covid junto com outras vacinas. Então já está ali com a criança, ou com o idoso, ou com você mesmo, atualize, porque realmente já tem uma pessoa ali. Eu infelizmente já vi casos de tétano em CTI, que são casos terríveis de tétano, e tendo a vacina disponível uma vez a cada 10 anos. Então a gente tem que fazer o quê? Botar o nosso cartão de vacina em dia, aumentar a nossa proteção, porque com isso a gente consegue uma resposta muito boa.
Muito bem, conversamos aqui ao vivo aqui com o doutor Humberto. A gente agradece a sua presença aqui. Mais alguma coisa que o senhor queira, despedidas, um feliz Natal para o senhor e toda a família, e também, né, as suas felicitações de Natal aí ao nosso público, aos nossos ouvintes, doutor Humberto.
Eu acho importante a gente saber que é um ano de muita mudança que teve na Covid. Nós começamos uma situação em janeiro, então acabando em dezembro com outra realidade muito mais abrandada do que no começo do ano. Isso é muito bom por conta da vacina, só que a gente não pode baixar a guarda. Tem algumas coisas que eu sempre friso. Primeiro, cartão de vacina, atualizar. Segundo, identificar se você tem algum sintoma de doença respiratória, use máscara. Evite de ter contato com outras pessoas, porque essas pessoas podem vir desenvolver doença. Essa máscara, às vezes, tem que usar dentro de casa mesmo, para não passar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua avó, para a sua tia, que às vezes mora ali, para a sua funcionária. Então, a identificação do sintoma respiratório é muito importante, e os testes, eles ajudam para isso. Ah, não é Covid, mas é uma rotavirose. Tome cuidado também, que é importante. Não é tão transmissível, mas tem que usar máscara para poder proteger isso. E a máscara, eu acho que ela veio para ficar em alguns locais. Aquele local que nós temos um risco maior de ter uma transmissão, posto de saúde, ônibus, consultório médico, consultório odontológico, você vai num hospital, são locais que ali o risco de ter uma pessoa que tenha um sintoma respiratório com a transmissão é muito grande. Então a máscara, às vezes, não é porque não é obrigatório, não vou usar. Sim, mas é proteção sua. É uma coisa que você vai fazer como gesto de proteção para você e para os seus familiares. Então acho que nós temos todo o potencial para ter um Natal melhor, menos preocupante nos últimos anos, mas mesmo assim a gente não pode baixar a guarda.
Muito bem, Super Difusora, mais músicas, mais informações, 24 horas lá. Um abraço, doutor, tudo de bom para o senhor.
Um abraço aos ouvintes, Feliz Natal para todos e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Imparcialidade, compromisso com a verdade, jornalismo Difusora, agilidade na informação.
A cidade inteira está curtindo.